Gostaria que ainda, se o pessoal puder colocar aqui a propaganda aqui do Encontrão, e se vocês puderem colocar o endereço para fazer a inscrição, tá? Pode deixar. Tem uma... Gostaria de realmente encorajar vocês a participarem desse dia. 1º de maio vai ser uma imersão. Um dia só, vamos chegar aqui 9 da manhã, vamos sair... Só Jesus sabe que horas. Mas vai ser um tempo muito, muito poderoso. Tempo muito glorioso. Né? Amém. Vamos marcar esse encontrão com muita adoração, palavra e profecia. Vamos ter aqui a sala profética. Vai ser um tempo top. Olha lá, viu, gente? Quem quiser... Se você ainda não fez a inscrição, esse é o endereço para você fazer a sua inscrição, tá joia? Isso ajuda muito a gente na logística, quantas pessoas vão estar, nós queremos servir vocês aqui da melhor maneira possível, então, valeu demais. Cutuca o seu irmão e fala assim, ó, se você não fez a inscrição, corre, tá? Só tem 120 vagas. Corre. E nós vamos discorrer um tema muito, muito top. Eu vou dar uma palhinha hoje sobre o que a gente vai falar no, aqui no Encontrão, tá? Mas vai ser um tempo, vai ser um mergulho muito especial em Deus. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhinhos aí um pouquinho, abra bem o seu coração. Pai, obrigado pelo carinho da sua presença conosco, obrigado por este amor tão generoso, derramado de forma tão graciosa nos nossos corações. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Fala o nosso coração. Obrigado pela sua palavra que é viva, que é cortante, que é penetrante, que nos alcança. Cansa a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela revela o que está mais profundo nos nossos corações e também no teu. Muito obrigado. Fala o nosso coração, em nome de Jesus, e aquele que crê, diga amém. Amém. Assim seja. Glória a Deus. Vocês sabem que Deus é um bom Deus. Fala assim, Deus é bom. Ele é um bom Deus. Talvez a palavra mais importante para revelar a Deus seja essa palavra, bom. Deus é bom. E, naturalmente, o diabo é ruim, né, gente? Então, vamos andar com Deus. E Deus é um Deus que tem planos para as nossas vidas. Ele tem um propósito para você. E se ele é bom, tudo que ele planejou para você é igualmente bom, é igualmente perfeito, é igualmente agradável. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele fez o homem à sua imagem e também à sua semelhança. E deu a ele o quê? Domínio. Deu a ele poder. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que eu e você, que nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para pertencer a Jesus. Olha que coisa incrível. Você foi chamado para pertencer a Jesus. E uma das coisas mais importantes na vida é esse sentimento de pertencimento. Sabe quando você pertence a alguém? Quando Jesus se revela ali em Apocalipse capítulo 1, ele fala que ele tem as 7 estrelas na sua mão. E ele fala que as 7 estrelas são os anjos, né, designados ali à igreja. Tem algumas interpretações sobre o que isso significa. Mas, na verdade, ele deseja que a gente tenha esse sentimento, um sentimento de pertencimento. Quando nós refletimos sobre a criação, por que é que Deus criou o homem? Por que é que ele criou você? Você sabe que quando ele criou o primeiro homem, ele pensou em você. E eu vejo de uma forma muito simples. Eu acredito que Deus criou o homem por uma única razão. Ele buscava alguém com quem pudesse compartilhar quem ele é. E a revelação máxima de Deus é que Deus é amor. Ele queria alguém com quem compartilhar o seu amor. E nós fomos criados para esse propósito. Não só recebermos esse generoso amor de Deus, mas nos tornarmos um canal desse amor. Por isso que nós encontramos as Escrituras de uma forma tão clara, não é? Que o mandamento de Jesus, falando de nova aliança, é que nós possamos amar uns aos outros assim como ele nos amou. Não é? Veja bem, não é amar o próximo como a si mesmo. Essa é a versão da antiga aliança. A nova aliança, Jesus chega e com todas as letras ele fala assim, um novo mandamento eu tenho para dar para vocês, novo. Ele não estava remendando nada. Na verdade, é uma aliança completamente nova. E ele disse que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, nós só podemos amar alguém quando nós nos sentimos e experimentalmente somos amados por Deus. Então, nós vamos amar com esse amor que nós temos convicção que somos amados por ele. E não existe uma experiência que provoque um sentimento tão profundo, tão consolidador, como ser amado por Deus. Isso gera um tipo de confiança, isso gera esse sentimento, essa sensação que nós pertencemos a alguém que realmente nos guarda, nos guia, nos conduz em todos os aspectos da vida. Então, o homem, ele desfrutava da bênção, né? Até que veio a serpente. O que, que a serpente fez? É interessante que exatamente em cima desse ponto, né? Como é que Deus falou mesmo, né? E a serpente colocou a seguinte dúvida, olha, Deus está privando algo de vocês, né? Porque olha como a mulher entendeu. Eles já não podiam comer de todas as árvores que estavam no jardim, porque tinha uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que lhes foi vedada. E a serpente disse, olha, quando vocês comerem essa árvore, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. E isso está sendo vedado a vocês, né? Ou seja, como que Deus pode ser esse Deus de amor se ele está segurando, retendo algo para vocês? E ali foi toda essa tentação até que o homem se curva, então, diante ali do engano, da mentira da serpente e a tragédia acontece. O homem, ele morre espiritualmente. E é interessante que quando o homem morre espiritualmente, a primeira coisa que ele percebe é a sua nudez. Sabe, é interessante, a Bíblia diz que o homem, a sua vestimenta, ele era vestido da glória de Deus. Por isso que na Revelação, no Novo Testamento, a Bíblia diz, não é, que todos pecaram e se tornaram destituídos dessa vestimenta. E o homem, então, ele percebe que estava nu. Seus olhos são abertos para ver agora o quê? A sua nudez. E ele sente o quê? Vergonha. Duas palavras que são determinantes. Ele sente vergonha e ele sente medo. Mas é interessante que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, como que o pecado realmente ele quebrou esse relacionamento num sentido muito profundo, mas ele jamais impediu que Deus viesse atrás do homem. E Deus vem como um pai de amor. E é interessante que quando ele chega no jardim, né, ele faz a pergunta. Deus faz algumas perguntas ali no jardim. Adão, onde que você está? E o hebraico é uma língua muito profunda. Eu não vou gastar aqui o meu hebraico, mas o que essa pergunta quer dizer é como se Deus estivesse dizendo algo entre mim e você, homem, se perdeu. Eu não consigo mais te achar em mim. Literalmente isso. Veja, Deus não tinha um problema como se ele estivesse brincando de pique-esconde com o homem. Eu não consigo localizar você geograficamente. Não, Deus não conseguia achar o homem mais nele, porque o pecado do homem produziu uma morte espiritual. Então vem uma outra pergunta que define, que fala muito sobre o que é a consciência, né? E Deus pergunta assim para o homem, porque ele falou, olha, Deus, eu tive medo e me escondi. Né? Eu vi que estava nu, tive medo e me escondi. Você sabe que medo é a sensação de não se sentir amado. Quando é que uma pessoa tem medo? Quando ela não se sente amada. Literalmente é isso. Então, Deus faz a próxima pergunta. Quem é que te mostrou que você estava nu? Essa é uma pergunta muito importante. E eu quero fazer uma breve reflexão aqui com você sobre três palavras que são fundamentais para a gente realmente fazer o chamado de Deus e viver esse sentimento de pertencimento, tá ok? Que é a palavra consciência, a palavra identidade e a palavra propósito. Consciência, identidade e propósito. É interessante porque hoje muitas pessoas tentam firmar a sua identidade de fora para dentro, nas coisas que estão fora, né? Muitas pessoas tentam firmar a sua identidade, às vezes, na profissão, às vezes, no ministério, ou, às vezes, no ambiente que elas vivem, na aceitação das pessoas, nos bens que elas possuem, no hobby que elas praticam, sei lá. Né? As pessoas tentam, elas buscam, porque o sentimento que mais gera confiança no homem é esse sentimento de ser amado. E isso fala muito sobre identidade. E as pessoas, então, tentam, de todas as formas, buscar de fora para dentro algum tipo de identidade, mas a matéria-prima da identidade é uma boa consciência. Então, essas três palavras, elas são muito poderosas. Consciência, identidade e propósito. E quando Deus faz essa pergunta aqui para Adão, quem é que te mostrou que você estava nu? Veja que eu costumo dizer o seguinte, assim que o homem morreu espiritualmente, o que é que significa morrer espiritualmente? Na verdade, o homem perdeu o que de mais precioso ele tinha no jardim. Ele perdeu o sopro, no sentido da vida de Deus. Ele morreu espiritualmente. E, imediatamente, ele perdeu aquela capacidade de discernir Deus na sua justiça. E tudo que sobrou dentro do homem, eu costumo falar que foi um dispositivo de segurança, chamado a lei moral. Esse senso de certo e errado. Tá certo? Porque a lei ela funciona dessa forma. Se você ler em Romanos, o capítulo 2, lá no final do capítulo, você vai ver exatamente isso, que Deus não só escreveu a lei em tábuas de pedra, para Moisés, e hoje você tem ela escrita na sua Bíblia, mas Deus escreveu a lei moral no coração dos homens. E a consciência dá testemunho disso, ou te acusando ou te defendendo. Só que tem que, falando desse dispositivo de segurança da lei, para que o homem, né, não perdesse todos os limites, falando da lei como esse dispositivo de segurança, é uma coisa potencialmente problemática. Porque a lei ela não foi dada para te redimir. A lei ela foi dada para definir o que é o pecado, o que é certo e o que é errado, e para condenar o pecador. A lei ela não te ajuda a vencer o pecado, ela ajuda o pecado a te vencer, porque a outra proposta fundamental da lei é exatamente nos convencer que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Redentor. E então, é interessante, quando o homem ele contraiu essa consciência ali, o que sobrou foi a lei, né? Ele literalmente, quando eu olho Romanos capítulo 7, eu penso que aquele capítulo Paulo escreveu exatamente para Adão assim que ele pecou. Eu não penso que Adão foi, ele foi enganado, mas eu não penso que ele era um cara que tinha esse tipo de intenção de dizer assim, Deus, eu nunca mais quero ver sua cara. Não era isso. Sabe, eu acho que Adão queria dizer, olha, eu consigo fazer o que é certo por mim mesmo. Certo, não sei, pode ser que ele tivesse até uma dose de boa intenção. Tem muitas perguntas que depois a gente vai entender, né? Isso aqui são só conjecturas. Mas o fato é que Paulo deixou muito claro que o bem que esse homem que perdeu a vida de Deus queria fazer, ele não podia. E o mal que ele não queria fazer era isso que ele fazia. Então, Paulo coloca o homem, depois que ele morre espiritualmente, dessa forma. Eu sou carnal vendido ao pecado. Então, veja. O homem estava agora diante de uma lei que é espiritual, que exige demais, mas ele era o quê? Se tornou carnal, vendido ao pecado. Só que tem que a lei exige, mas ela não supre. A lei exige que você seja santo, mas ela não te torna santo. Ela exige que você seja espiritual, mas ela não te torna espiritual. Ela exige que você seja justo, mas ela não te torna justo. Porque essa não é a prerrogativa dela. Então, foi necessário um poder à parte da lei, chamado evangelho, para fazer tudo novo. E aí é interessante, nós temos duas opções para a nossa consciência. Ou a lei, tá? E a lei, ela vai te mostrar, se você lê toda a lei, se você lê ali os 10 mandamentos, você vai saber o que é certo e o que é errado. Mas como ela não te empodera, né? Você vai viver a vida como? Né? Como que é o relacionamento de uma pessoa carnal com uma lei que é espiritual exigente? Você faz uma coisinha certa e 20 erradas. E a lei, ela é implacável. É igual o radar, quando você passa, você fala, não, cara, era 60, eu passei a 63. 3 quilômetros por hora, essa multa toda. Não tem conversa. Né? O salário do pecado é a morte. Ponto final, não tem o que dizer. Mas é interessante a provisão de Deus, né? Porque o homem, nessa perspectiva, quando nós falamos de consciência, identidade e propósito, é aí que as coisas começam, porque quando a gente tem uma. Quando a gente perde essa consciência de justiça, veja, o homem, quando morreu espiritualmente, mesmo que ele tinha esse dispositivo de segurança chamado lei, a lei não garante que você vai ter uma percepção correta da justiça. Não garante. Tá? Por quê? Porque o homem perdeu a capacidade de discernir. Né? Ele perdeu, na verdade, a revelação de Deus. Vocês podem colocar para mim Hebreus capítulo 9, verso 14 aqui? Então, duas possibilidades para você trabalhar a sua consciência. Ou a pessoa tem essa consciência que é fundamentada na lei moral, isso está dentro da gente, ou nós, então, vivemos um processo de redenção pelo Evangelho. Aqui, o escritor aos Hebreus diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Deixa esse verso aí. Veja bem, ele está falando que muitas pessoas, falando de consciência, identidade e propósito, e quando nós falamos de propósito, é a maneira que você serve a Deus. Muitas pessoas, quando eles vão servir a Deus, o que eles estão fazendo são obras mortas. Por quê? Porque eles têm uma consciência de pecado. A lei produz uma consciência de pecado, enquanto o Evangelho produz uma consciência de justiça. Agora, que tipo de justiça é essa? É uma justiça que vem daquilo que você faz de certo para Deus? Não, é uma justiça que Paulo diz que é uma dádiva. É um presente. Paulo fala sobre a abundância da graça e o dom da justiça. Romanos capítulo 5. O que é que significa isso? Você sabe que quando... Por que é que Jesus morreu naquela cruz? Jesus morreu porque ele cometeu pecado? Hã? Não, ele morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele não morreu porque cometeu pecado. Ele morreu porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Da mesma forma, quando ele ressuscitou, nós recebemos a sua vida porque nós fizemos coisas corretas para recebermos a vida? Não, porque ele fez. É por isso que Paulo explica com todas as letras que ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que a justiça é um dom, é um presente. E olha, a coisa mais profunda do homem é a sua consciência. Esse fundamento onde estão os valores morais de uma pessoa. E, de uma forma ou de outra, as pessoas podem cauterizar a sua consciência, mas o ponto de partida, depois que o primeiro homem pecou, todo mundo tem a lei lá dentro. Você pode ir lá na tribo dos Bororó, você não precisa de falar para o cara que adulterar é errado. Você não precisa de falar para o cara que se curvar diante de um ídolo é errado. Claro, se ele fizer isso 1000 vezes, depois ele começa a chamar o errado de certo. Porque ele adquiriu uma consciência que a Bíblia chama de uma consciência cauterizada. Tá? Mas veja, queridos, esse que é o ponto. Essa experiência ela é tão importante, ela é tão fundamental, porque não são poucas pessoas que vivem a experiência de nascerem de novo e, às vezes, não entenderam o que aconteceu com eles. A Bíblia está falando que esse precioso sangue de Jesus vai purificar as nossas consciências de toda obra morta. O que é uma obra morta? É tudo aquilo que você está fazendo para compensar uma vida moral ou emocional desajustada. É tudo aquilo que você está fazendo para ser amado por Deus. Quem sabe, se eu evangelizar, Deus vai gostar um pouquinho mais de mim. Quem sabe, se eu ler a Bíblia, se eu for no culto, Deus vai começar a gostar de mim. Queridos, Deus não está esperando você se tornar uma pessoa perfeita para te amar. Deus prova o seu amor para conosco, que sendo nós pecadores, Ele morreu por nós. Entende? Então, quando nós fazemos essas coisas com essa motivação torta, o que que isso produz? Obras mortas. Por isso que hoje existem muitas pessoas, que às vezes as pessoas estão no ministério, mas a razão pela qual eles fazem um ministério, sabe, é obra morta. Quando nós não temos essa consciência de justiça, nós não podemos entender a nossa identidade de filhos. Esse pertencimento, esse senso de pertencer. Porque se você é filho, tudo que é dele é seu, você é herdeiro. E é isso que vai gerar o quê? Propósito divino na sua vida. Queridos, quando nós entendemos esse fundamento, independente de você fazer qualquer coisa, você se sente pleno. Sabe? Você não é mais aquela pessoa que carrega um tipo de vazio, que você tem que fazer alguma coisa para receber o aplauso de alguém ou um tapinha nas costas, que legal o que você fez. Sabe? Você se torna uma pessoa realmente livre e você se sente uma pessoa realmente plena. Então, a gente precisa entender essa questão aqui da consciência, né? E essa consciência de justiça, quando, por isso que é importante entender o Evangelho, né? Entender todas as letras, o Evangelho em todos os aspectos que ele é ensinado. Olha, o Evangelho é muito simples, mas ele é profundo. O Evangelho devolve tudo que o homem perdeu lá na queda. A começar, né, do sopro. Você sabe, quando a gente... É interessante, quando a gente... O primeiro sopro que o homem recebe, quando o homem é criado, Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Ali, vida é no plural. Ele recebe vida física também. A vida espiritual que ele recebeu foi o que o homem perdeu. Jesus veio buscar aquilo que se havia perdido. Não está falando do homem, está falando de tudo que ele perdeu. Essencialmente, o que é que o homem perdeu no jardim? O Espírito Santo. E o que é que Jesus veio devolver para o homem? João capítulo 20. Quando é que praticamente a igreja nasce? Depois dele morrer pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ser sepultado, tá? Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, Jesus também, por 3 dias e 3 noites, ficou no seio da terra. Mas ao terceiro dia, a morte não pôde suportar o Filho de Deus. Ele ressuscitou dos mortos. E ele se apresentou vivo a centenas de testemunhas. Ele pega os discípulos trancados. O que é que os discípulos tinham? Estavam morrendo de medo. Trancados em um cenáculo. E Jesus passa pelas paredes, né? Há um mistério, né? Ele falou, depois ele diz, veja... Pode me apalpar. Mas que corpo glorioso é esse? Ele passou pelas paredes. E a Bíblia diz que então ele devolve o que o homem perdeu no jardim. Ele, João capítulo 20, ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Qual foi a primeira evidência disso? Tudo que os discípulos não entendiam em termos de escrituras, o entendimento deles foi aberto. Porque agora eles passaram a compartilhar Eles estavam espiritualmente mortos, ninguém tinha nascido de novo então, e eles passaram a compartilhar da mesma natureza espiritual de Deus. Pedro usa essas palavras. Somos participantes da natureza divina. O Espírito de ressurreição em Cristo Jesus regenerou o nosso espírito. Literalmente, o que a Bíblia diz é que nós fomos renascidos com Ele e compartilhamos agora a mesma origem, a mesma vida. Então, nós podemos o quê? Entender. Como que Deus iria se revelar a alguém que não compartilha a sua natureza? Mas agora não, queridos. Agora é diferente. Por isso eles começaram a entender as Escrituras como eles não podiam. A maior luta para os discípulos era entender o Evangelho. O Evangelho era simplesmente que Jesus morreria pelos nossos pecados, seria sepultado e ressuscitaria o terceiro dia para ser o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos não entendiam. Jesus falava de morrer. Pedro, longe de ti, Senhor. Você não vai fazer isso, não. Aí Jesus olhou para Pedro, mas viu o diabo atrás, né? Satanás, passa para trás de mim. Né? Jesus usou o vocábulo Satanás. Por quê? Porque o diabo, ele tira proveito da ignorância das pessoas. Mas Deus é luz. A natureza espiritual que eu e você desfrutamos agora é luz. Então, na verdade, nós vamos entrar nesse chamado de Deus. A partir de qual momento? Sabe, quando nós estamos no chamado, não é uma necessidade. O chamado não é um lugar para você suprir as suas carências. Não é isso. É um lugar de você ser um canal desta maravilhosa graça de Deus. Esse sentimento de ser amado. Você sabe que Jesus, no seu bar mitzvah, quando ele começa o ministério dele, ele é batizado por João no deserto. Ele não tinha feito um milagre, ele não tinha feito nada. O pai falou para ele, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus ali, ele se sentia pleno, sem ter feito nada. Você está entendendo? Por quê? Porque a identidade de Jesus não estava firmado no que ele fazia. Mas a sua identidade vinha de quem? Vinha do seu pai. De pertencer ao pai. E é isso que precisa fundamentar a minha vida e a sua. Quando nós nos tornamos pessoas firmes, firmadas na revelação do amor de Deus, pronto. Você vai virar uma pessoa estragada para esse mundo. Você não presta mais para o mundo. É isso que dá um sentido completamente diferente nas nossas vidas. Ontem nós assistimos uma série que eu super recomendo para você, que é A Vida de Moisés. Não sei se é uma série, eu acho que é nova no Netflix. São três episódios, assim, incrível, muito legal. Né? E aí acompanhei ali toda a vida de Moisés. Moisés foi um cara extremamente interessante falando, acho que seria um bom exemplo aqui para a gente tomar. Se você pega Atos capítulo 7, Estevão estava fazendo o seu último sermão. E ele conta, ele vai de Gênesis a Apocalipse, ó, o Apocalipse nem estava escrito, mas ele faz um sermão incrível, tão incrível, que as pessoas que ouviram Estevão pregando, viram o seu rosto brilhando como o rosto de um anjo. E eles não podiam suportar a sabedoria que foi dada a Estevão. Eles, então, o despem, colocam as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. E eles apedrejam Estevão, que viu os céus abertos, Jesus à direita do Pai. Olha só para você ver. Por isso, o sermão que Estevão não pôde terminar, Paulo teve que assumir a responsabilidade. Ele continuou. E a revelação de Deus para Paulo foi essa: eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer pelo reino. Mas, enfim. Mas dentro do sermão de Estevão, ele passa pela vida de Moisés. E Estevão, ele divide a vida de Moisés em três intervalos precisos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés está onde? Lá no Egito. Moisés nasceu no Egito, num momento extremamente difícil, porque por causa da insegurança do faraó, falou assim: eu acho que esses israelitas vão crescer demais aqui, vão começar a matar os filhos deles. E saiu um decreto para matar os meninos todos. Só que tem que Deus é assim. Olha que coisa incrível. Como que é importante no curso da história pessoas cheias de coragem serem levantadas. Cheias de coragem, viu, Aline? Isso aí é uma palavra de encorajamento para você. Você sabe. Deus colocou temor no coração das parteiras. E aquelas mulheres tiveram a ousadia de desobedecer a ordem da pessoa mais poderosa do mundo naquela época. Desobedeceram. E poupavam as crianças. Poupavam as crianças. Fizeram a diferença. E uma dessas crianças foi Moisés. Tinha uma coisa muito especial em Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés nasceu, a Bíblia fala que todo mundo ficou chocado com a formosura dele. Mas essa palavra formosura ali não é simplesmente essa coisa assim que a gente fala: nossa, que bebê lindo, sabe? Não era isso. Tinha uma beleza, uma graça, uma atração, uma luz, um desígnio de Deus que marcou a vida dessa criança. E uma incrível experiência de fé. Você imagina uma mãe ter que colocar o bebezinho num cesto e soltar rio abaixo. É claro que a Miriam foi do lado acompanhando para ver se tudo ia dar certo. Mas se não desse, o que ela ia fazer também? Mas Deus deu graça e... como que a história acabou, né? A filha do faraó encontra Moisés, é tocada por essa beleza especial, ela é atraída pela beleza da criança, sabia que era um dos filhos dos hebreus e resolve criar Moisés como seu próprio filho. Mas precisava de uma mãe para amamentar. Quem vai amamentar Moisés? A própria mãe recebe um salário para amamentar o próprio filho. Olha a experiência dessa mulher chamada Joquebede, a mãe de Moisés. Que experiência de fé incrível. Mas Moisés, então, cresceu no Egito, estudou na melhor faculdade do planeta na época, né? E foi, a Bíblia diz que ele era poderoso em obras e em palavras. E quando ele alcança essa idade de 40 anos de idade, ele teve uma ideia, porque eu acho que a Bíblia não dá detalhes sobre isso, né? Eu penso que ele sabia que ele fazia parte do povo hebreu, mas era uma coisa muito conflitante, sabe? Eu fico pensando, para Moisés foi um conflito, até mesmo como os filhos de Israel viam. Imagina... você lá, todo mundo escravo, e o dondoco do Moisés vivendo os maiores privilégios do Egito. Tinha um hiato, tinha uma lacuna muito grande entre Moisés e os filhos de Israel. Mas quando ele chegou nessa idade, o que ele fez? Falou: não, eu quero me importar com o meu povo. Né? E ele chega lá, ele vê um hebreu sendo açoitado pelo um egípcio, e ele vai e perde a cabeça. Ele vai, mata o cara, né, enterra a morte, deixou o pé para fora da areia. Viram, descobriram, E aquilo ali foi o suficiente para um crime hediondo ali, dentro daquele contexto, que Moisés teve, então, que largar tudo aquilo para trás. Mas é interessante, quando nós estamos falando de chamado, ali Moisés recebeu o chamado. Mas, olha, nem sempre quando você recebe o chamado, aquele é o momento de fazer a coisa. Moisés, eu digo que nesses primeiros 40 anos da sua vida, ele era um cara extremamente motivado, mas muito despreparado. Não é? Ele era um cara ainda sem princípios. Não é? A Bíblia usa essa expressão. Ele matou o egípcio e ele fugiu sem temer a ira do rei, sem temer a ira do faraó. O cara era corajoso, mas era sem princípios. Era um cara, ele não estava pronto para aquele momento. Mas ele foi profundamente ferido naquela experiência, porque você imagina um cara que tinha todos os privilégios que ele tinha, e ele largou isso para lá. Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver que ele abandonou todo e qualquer recompensa do Egito. Né? Ele trocou isso porque ele viu aquele que era invisível. Ele colocou isso de lado. Ele deu o seu melhor, ele deu o seu tudo. Mas quando ele fez isso, o que aconteceu? As pessoas que ele queria salvar, as pessoas que ele queria libertar, chegaram e jogaram na cara dele. Quem que você acha que você é, cara? Por acaso você quer matar a gente igual você matou o egípcio? E jogaram isso na cara dele. Né? Então, ele... Sabe, quando você quer... Você deu tudo, mas o que você recebeu em troca foi o quê? Né? Ingratidão, ameaça, rejeição. Quem é que te constituiu autoridade sobre nós? Quem que você acha que você é para você querer falar alguma coisa aqui? E a Bíblia diz que a essas palavras Moisés fugiu. Você pode ter ouvido palavras na sua vida que até hoje você está fugindo. A gente não faz ideia do poder que as palavras têm. Por quê? Porque as palavras podem gerar crenças muito limitantes dentro de nós, como a Camila estava falando aqui. Né? As palavras, elas geram experiências não só de formar uma mentalidade, mas elas podem produzir uma carga emocional pesadíssima no coração das pessoas. E aquilo foi tão assim, foi tão um soco tão forte em Moisés, que Moisés largou tudo para trás e sumiu pelo deserto. Foi parar lá em Midian, na terra de um homem chamado Jetro. E ali ele começa os próximos 40 anos da vida dele, né? Fala, os primeiros 40 anos, Moisés era um cara muito motivado, mas despreparado. Agora, os próximos 40 anos, Moisés era um cara completamente desmotivado e se tornou completamente introvertido. Na primeira fase, ele era aquele cara poderoso em obras e em palavras, eu faço, eu aconteço. Segunda fase, quero saber de nada. O cara completamente desistido. Ele fica 40 anos em Midian, se torna pastor. Ele fica tanto tempo naquele deserto que ele, quando Deus chama ele, ele fala, não sei falar mais não. Até desaprender a falar, o cara desaprendeu. Alguns falam que ele tinha a língua pesada, que ele era gago. Não, acho que ele perdeu o idioma mesmo. Sabe, ele não tinha mais aquela... Só se ele ficasse falando lá, pregando para as ovelhas. Ele não tinha mais aquela oportunidade de discursar, não é? De se envolver com a mais alta tecnologia da engenharia dos seus dias. Eles... Moisés era um cara que participou daquelas coisas. Ele construía cidades, ele governava, ele fazia parte do governo de uma grande nação. Mas, enfim, ele entra nessa fase e, depois desses 40 anos, né, é interessante, porque o nosso processo de aprendizado, ele é muito interessante. Se o antigo não sai, o novo não chega, né? A coisa mais importante, que a maioria das pessoas não entendem, para você aprender, você tem que desaprender primeiro. Qualquer coisa que você vai construir, antes de construir, você tem que desconstruir. Você vai fazer uma obra, você precisa de areia. O que você teve que quebrar para você ter areia? O que você teve que quebrar para você ter brita? O que você teve que quebrar para você ter cimento? O que você teve que derreter para ter ferro? Você tem que desconstruir primeiro para depois o quê? Construir. E essa fase é uma fase de desconstrução. É uma fase importante que a gente não pode jogar fora. E quando chega no final, ele então tem aquele encontro incrível com Deus. Eu costumo dizer que Moisés ele era meio mineiro, né? Curioso. Ele viu de longe ele viu uma sarça pegando fogo. E não é que aquilo não fosse comum no deserto, porque algumas árvores do deserto elas têm um tipo de resina que, quando o calor pega mesmo, às vezes ela incendeia. Só que tem que pega fogo, incendeia e se consome. Só que tem que aquela sarça, Moisés ficou olhando, ela ardia, mas não se consumia. Peraí, tem uma coisa diferente nessa sarça. E quando ele aproxima, ele estava diante de uma visão de Deus. É interessante, queridos, a Bíblia diz que toda a antiga aliança ela foi dada por intermédio dos anjos. Eram manifestações visíveis de Deus. Eu vou dizer, hoje, sabe qual é a prioridade de Deus para falar comigo e com você? É falar dentro de nós. Porque nós compartilhamos a natureza divina. Mas naquela época, não. Naquela época, Deus aparecia para as pessoas. Uma das questões que Moisés falou, e se eles não acreditarem que o Senhor apareceu para mim? Ele aparecia. Eram experiências assim visuais, era uma coisa muito forte. E Moisés, então, diante daquela sarça, né, Deus já chama ele, já fala na linguagem dele, olha, o lugar que você está pisando é santo, tira a sandália dos pés. Na verdade, Deus estava chamando Moisés para ser um servo, um escravo, para libertar outros escravos. Mas, para encurtar aqui a nossa meditação, quando Moisés está vivenciando aquele chamado, falando de propósito, propósito de Deus para a vida dele, ele relutou em aceitar aquele chamado. Por quê? Volta para as palavrinhas consciência, identidade e propósito. Por que que ele relutou, né? Deus falou, Moisés, eu ouvi o gemido daquele povo. E ainda Deus fala para ele, por causa da aliança com os pais. Da aliança que eu tenho com Abraão, Isaac e Jacó. Eu me lembrei deles. Ouvi o gemido deles. Você sabe que essa palavra gemidos aí, em Atos 7, é a mesma palavra para oração em línguas. Tudo que Deus precisava era de um gemido. E aí Moisés vai falar para Deus, Deus, eis-me aqui, né? Mas envia o Fred. Ele não queria ir de jeito nenhum. Deus, o negócio ficou tenso. Mas qual era o problema? Moisés estava completamente travado. Aí ele vive duas experiências. Olha que coisa interessante, né? Falando sobre consciência, identidade e propósito. Deus falou, dois sinais aí para você, Moisés. O que você tem na mão? Uma vara. Joga a vara no chão. Ela foi e virou uma serpente e começou a perseguir Moisés. Né? Essa era a visão que Moisés tinha dele mesmo, de um fugitivo. Ele precisava enfrentar aquele passado mal resolvido. Era o que ele era. Ele foi ferido no princípio da vara, no princípio de autoridade. Quem é que te constituiu juiz e autoridade entre nós? Foi o que os irmãos dele falaram para ele quando ele entregou tudo. Então, havia uma dor residual. Quando a gente começa a se conhecer, né? O que a gente sabe que nós temos uma mente pensante, mas nós temos uma mente emocional. O que gera um programa errado, que a gente fica seguindo ele, são exatamente essas memórias emocionais. Que, às vezes, elas são tão fortes que elas estabelecem um padrão e uma mentalidade que nós passamos a andar sobre elas. Paulo, falando aos Coríntios, ele chamou isso de uma fortaleza espiritual. Tiago chamou isso de uma mente dividida. O que é uma mente dividida? É quando nessa mente emocional, que normalmente ela é inconsciente, você cristalizou sentimentos e pensamentos lá no fundo do seu coração, que você nem está consciente sobre eles. Mas isso começa a se tornar o programa que faz a sua vida funcionar. E era exatamente isso que estava dentro de Moisés. Por isso que Deus, quando cria toda aquela cena, é interessante. A coisa mais poderosa, falando de consciência, o fato de Deus nos ter dado uma consciência nos habilita a nos tornar conscientes de coisas que, às vezes, nós não estamos sendo conscientes dela. Eu vou dizer, sem medo de errar, existe uma mentalidade, existem pensamentos e sentimentos que estão enraizados em você, internalizados em você, que sabotam a sua vida, sabotam a sua prosperidade, sabotam a sua saúde, e que você não faz a menor ideia, você não se dá conta. Mas se você tiver esse autoconhecimento, você pode. É como se você se colocasse de fora para se tornar um observador de você mesmo. Não é difícil perceber esses programas que sabotam a nossa vida. A gente só tem que ter um pouco de discernimento espiritual. Você começa a perceber claramente, né, como é que a gente reage, porque isso aí, assim, essa mentalidade nos torna pessoas extremamente o quê? Reativas. Simplesmente reativa. E a gente começa. E quando você começa a se tornar consciente do que está inconsciente dentro de você, você ganha luz. Esse é o passo mais poderoso para você quebrar essa mentalidade reprovada. É o passo mais eficaz para você quebrar isso. E aí, quando Deus fala naquela área, porque se houve uma experiência, sempre O final de toda experiência é uma emoção, é um sentimento. E se houve uma emoção que foi forte o bastante para te prender, você precisa de uma experiência um pouco maior até do que ela para te soltar, emocionalmente falando. Por isso que, quando nós vivemos experiências radicais com o amor de Deus, quando a gente entende o Evangelho e você se sente amado por esse Deus, essas cadeias explodem. Literalmente, elas explodem. Mas, muitas vezes, como é que as pessoas estão? Moisés era um cara, eu penso, ele sabia do chamado que ele tinha. Ele queria fazer o chamado, mas toda vez que ele queria acessar, a mente estava dividida. De um lado, ele sabia qual era a vontade de Deus, mas do outro lado estava escrito diante dele, eu não posso. Porque aquilo estava internalizado neles. Os estudiosos experientes falam que essa mente emocional ela é 1 milhão de vezes mais forte do que a mente criativa. E, às vezes, a gente assim, subestima assim, a nossa experiência emocional. Né? Na verdade, queridos, Deus nos, as nossas emoções elas revelam muito. Sabe? Elas revelam o que nós atraímos e o que nós repelimos. Né? Elas revelam a dimensão espiritual que nós estamos envolvidas nela. Então, a gente precisa realmente de um insight, a gente precisa de uma sabedoria nesse sentido. Mas o que é que Deus fez? Deus provocou uma experiência para Moisés que o libertasse daquela que segurou ele lá. Ele se tornou um cara completamente bloqueado para fazer o chamado dele, para libertar os filhos de Israel, que eram escravos lá no Egito, por causa do nível de rejeição que ele viveu e internalizou. Aquilo virou uma cadeia de incredulidade dentro dele. Olha as perguntas de Moisés. Se você acompanhar Êxodo 3, Êxodo 4, ele perguntou assim, Deus, quem sou eu? Olha a crise de identidade dele. Quem sou eu para libertar aquele povo? Depois ele falou assim, qual é o seu nome? Depois Moisés perguntou assim, e se eles não acreditarem em mim? Que o Senhor apareceu para mim. Todas as dúvidas estavam relacionadas com o quê? Com consciência e identidade. Como que é importante você conhecer o nome de Deus? Isso é o que te dá identidade. Por isso que na Nova Aliança, qual o nome de Deus que Jesus vai revelar? Abba, Pai. Pai. Esse é o nome que te dá esse significado, esse sentimento de pertencimento incrível. Qual foi a outra experiência de Moisés? Põe a mão no peito e tira, lepra pura. Qual era o problema dele? Gente, matar uma pessoa naquela época é igual hoje. Culpa. Uma consciência cheia de culpa, cheia de rejeição. Esse era o fundamento da identidade que Moisés estava desfrutando naquele momento. Como que ele iria entrar no propósito de Deus com um fundamento podre desse? Por isso que a gente precisa de entender o Evangelho nessa profundidade. Quanto mais o sangue de Jesus purificará as nossas consciências de toda obra morta. Matar um egípcio foi simplesmente uma obra morta. Fazer alguma coisa para provar que... né? Sei lá o quê. As pessoas vivem a vida tentando provar para as outras que elas são alguma coisa. Quantas pessoas, quantos filhos saíram de casa, eu vou provar para o meu pai, para a minha mãe, que eu vou vencer na vida. Que eu vou ser alguém na vida. Quantos de nós estamos carregando palavras que nos marcaram tanto e que até hoje nós estamos fugindo por causa delas. Mas vou te falar, chega uma hora que a sarça aparece. Chega uma hora que você vai ter a sua oportunidade, você não pode deixar isso passar. E o que é que Deus fez? Esses encontros divinos, Deus não apenas marcou ali Moisés com uma poderosa experiência, mas, sabe, isso todo o ensino da nova aliança. Né? É você se despir de um velho homem para se revestir de um novo. Você precisa, como um observador, você precisa enxergar claramente o que você tem que largar para trás e quem Deus te chamou para ser. A questão não é fazer. A questão é quem, na verdade, nós somos em Cristo. É uma descoberta. E é chocante quando, pelo Evangelho, nós realmente entendemos no Espírito, lá no fundo, nos tornamos conscientes. E isso forma a nossa identidade, que nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos curados, somos supridos, somos generosamente abençoados, altamente favorecidos. E toda essa consciência de justiça não é um mérito seu, é um dom. É a abundância da graça, é o dom. Você não poderia fazer nada que você pudesse merecer isso. É por isso que a graça de Deus quebra os nossos corações. Nós vamos falar no encontrão sobre isso. Mente, você vai entender o que é mente, coração, a luz da graça. A luz da graça. Então, queridos, consciência, identidade. Nada de fora, se você tentar firmar sua identidade em qualquer coisa de fora. Sabe qual é o maior erro das pessoas hoje? Elas estão se esforçando para serem felizes. Queridos, não funciona assim. Eu vou te dizer, se você colocar, né, se você entender o Evangelho e adquirir uma consciência de justiça, uma identidade de filho, você vai se sentir pleno, tão pleno. Não que você tenha necessidade de fazer alguma coisa. Tão pleno que você vai se tornar um canal dessa graça através da fé. Você não só vai desfrutar de tudo que ele é, mas você vai transbordar o que ele é. Você sabe que esse, às vezes, foram as vaciladas de Moisés, porque os últimos 40 anos de Moisés, né, foram dos 80 aos 120, a Bíblia diz que nunca se ouviu falar de um cara, toda a antiga aliança, que falasse cara a cara com Deus e que Deus fizesse os tipos de milagre que foram feitos através de Moisés. Uma coisa assim, uma coisa absurda. Gente, fala a verdade. Você vê o filme ali, mas assim, fala a verdade. Um mar abrir, né? Um mar abrir é um negócio muito louco. Assim, ontem assistindo essa série, olhando assim, cara, o que que significa para um homem, para um mero mortal, que nem era nascido de novo, viver o tipo de experiência que esse cara viveu com Deus? É um negócio assim é um negócio incrível. Mas onde é que Moisés rateava nesses últimos 40 anos da vida dele? Que às vezes aquele perigo da pessoa Ele está fazendo o ministério, ele está fazendo o chamado e ele acha que ele é a resposta, que ele é a fonte. Na verdade, Deus não chamou Moisés, Deus não responsabilizou Moisés pela redenção daquele povo, nunca. Deus não responsabilizou Moisés para tirar eles lá do Egito e levar para a terra prometida. Deus sempre deixou claro, Moisés, você é um canal, eu sou a fonte. Tudo que Moisés precisava de fazer era uma coisa só. Ouvir, falar cara a cara com Deus, ouvir o que ele falava e liberar o que ele falou. Quando ele se colocou nesse lugar da fonte, quase ele morreu, né? Números capítulo 11, depois você checa lá. Eu às vezes falo, foi a oração do pastor estressado, né? Eu parafrasei, Moisés falou tipo assim, né? Deus, se o senhor me ama, me mata, porque eu não aguento carregar esse povo. Mas eu não falei para você carregar esse povo. Eu falei para você transmitir o que eu estou falando para você para eles. O resto é comigo, né? Consciência, identidade e propósito. Nós temos um Abba e nós vamos ser canais da sua graça. Feche os seus olhos aí um pouquinho. Se você tem experiências que te marcaram com palavras e emoções, que te marcaram profundamente, que o Espírito Santo está te mostrando,